Dr. Servilho, o Rogério Deck está aqui, ele vai fazer algumas considerações e nós então vamos interagir fazendo aqui uma conversação a respeito da educação de Curitiba, região metropolitana, e tentando achar uma solução. Rogério Deck, boa tarde.
Boa tarde, Dr. Maurício. Boa tarde, Dr. Servilho e a todos os ouvintes. Doutor Servilho, primeiro eu quero dizer que é uma honra poder estar conversando com o senhor. O fato do senhor estar participando desse programa e milhares de pessoas estarem podendo ouvir essas informações, isso dá uma satisfação por saber que muitas dessas pessoas vão começar a mudar um pouco de atitude. E todos nós que estamos aqui reunidos, né, em todas as semanas, temos a intenção nesse programa de despertar em cada um dos cidadãos que ouve esse programa um pouco mais de informação e principalmente cultura que se gere em ação. As informações que o senhor passa são de motivar as pessoas a se mobilizarem, a tomarem uma atitude. E eu sempre insisto na mesma opinião de que nós não podemos apenas ficar discutindo os problemas da sociedade, mas sim começarmos a agirmos também, né? No nosso caso, nós insistimos para que as pessoas que estão ouvindo comecem a participar na prática de tudo isso que está sendo falado. A questão da educação é o fundamental, na minha opinião, para tudo no ser humano, né? A educação é a base de tudo. E o senhor tem comentado muito sobre os pais. Na minha opinião, também a ênfase seria na família, né? A família, para mim, é a base da educação inicial de todo ser humano. Só que a família já está desestruturada desde o início. Quando a gente fala não se deve punir os alunos, sim, os pais, na verdade, eu acho que não deve nem se punir os pais. Na verdade, a gente tem que educar os pais. Se nós tivéssemos escolinhas primárias para os pais, seria algo que seria muito mais proveitoso, porque você vai para uma criança e coloca ela na escola, mas ela tem ainda a realidade da família onde os pais estão desinformados. Então, nós devemos dar uma ênfase muito grande na educação dos pais. Bom, mas aí nós percebemos que existem muitos problemas. Dependemos dos ministérios, dependemos dos legisladores, dependemos do governo. Sim, dependemos. Agora, se vamos pensar um pouquinho, quando o senhor estava comentando sobre as pessoas que se exaltam com as autoridades e elas mencionam que é desacato à autoridade e não permitem que a pessoa com menos poder se aproxime delas, será que não existe uma razão disso acontecer? Por que uma pessoa que conseguiu, por uma educação privilegiada e uma certa ambição, chegar a uma posição de poder onde ele consegue determinar o destino das pessoas, por que essa pessoa impede que outras consigam chegar ao mesmo nível dela? Na minha opinião, é falta de amor. Na minha opinião, é egoísmo que é instalado em todas essas pessoas de poder, onde elas conseguiram atingir o poder, mas elas pensam da seguinte forma, na minha opinião. Bom, se eu fizer com que todos consigam trilhar o caminho que eu trilhei, eu vou perder o poder. Então é melhor que eu apenas passe as informações que são o feijão com arroz para as pessoas, só para poder tapar o sol com a peneira, mas que não deixe elas nem de perto chegar aonde eu cheguei. Porque não é meu interesse que as pessoas me substituam, eu quero manter o poder. Então a educação hoje, para mim, é uma farsa que está sendo feita no Brasil inteiro, não, eu vou ampliar no mundo inteiro, para que as pessoas apenas comam o seu feijão com arroz, mas nunca tenham o elo de ligação com o verdadeiro crescimento interior. Aqueles que almejam poder e conseguem chegar lá, poucos idealistas permanecem. A maioria deles ou é corrompida, ou simplesmente é obrigada a abandonar por desacreditar no sistema atual. Então, isso é uma constatação, na minha opinião, que a gente vê pelos fatos. Outra questão é que, bom, já que a coisa está assim, então o que a gente vai fazer? Vamos ficar de braços cruzados, reclamando da vida o tempo inteiro? Não. Fazer mais ou menos o que o senhor está fazendo. Ser militantes, nos mobilizarmos, não ficarmos esperando para que o governo nos auxilie, não ficarmos esperando para que os políticos criem novas leis ou tomem atitudes, porque eles não vão tomar. Eles não, isso já está mais provado. O senhor tem toda a sua experiência de vida, eu também tenho alguma. Nós percebemos que mudam-se os governos, mudam-se os políticos, mas a regra continua a mesma. A população fica jogada de lado e uma pequena elite que comanda. Então, a população, a partir de pessoas que são militantes como o senhor, deve começar a se reunir novamente e criar uma sociedade onde não dependa desse caos onde foi instalado. Isso não seria trabalhar numa anarquia, simplesmente uma sociedade organizada com pessoas que têm consciência. Qual a diferença dos comandantes dessa nova sociedade com os comandantes da sociedade atual, que são os governantes atuais? A diferença é que esses comandantes dessa nova sociedade têm que ser pessoas que tenham dentro de si amor, inegoísmo, que é a chave fundamental que diferencia o governo atual de todos os bons governos. O governo, as pessoas que estão no governo hoje são egoístas, querem tudo para si, poder. E aquelas pessoas que são altruístas, que têm amor, vão querer, de todas as formas, que todas as pessoas que não têm informação consigam trilhar o mesmo caminho que essa pessoa trilhou, para que atinja o mesmo grau que ela atingiu e, se possível, ainda supere-a cada vez mais.
Muitas pessoas já fizeram redações em época de escola dizendo o seguinte: ó, escreva a respeito do tema, o povo sem conhecimento é mais fácil de ser manipulado. Mas por que será? Doutor Servilho, do que o Rogério Deck falou, o que o senhor tem a considerar também?
Rogério, eu tenho sempre colocado dentro do meu trabalho, no que se refere à responsabilidade, comparando a pessoa que tem uma instrução escolar de nível superior, que ocupa hoje um cargo público, que se diz, né, de repente estufa o peito e se acha autoridade. Eu faço a seguinte pergunta: qual é o criminoso mais perigoso, o analfabeto ou o letrado? Com certeza.
É o letrado.
É o letrado, porque o analfabeto, ele pode se amenizar a ação dele, a culpa dele, sob a alegação de que ele, sendo um analfabeto, desconhece, não tem uma capacidade de discernimento, melhor capacidade daquilo que é certo ou que é errado, ou o grau desse erro que ele cometeu, né, do que aquele que realmente tem uma instrução a nível superior. De repente ele não pode ser isento dessa responsabilidade, porque ele sabia muito bem o grau, né, do erro que ele estava fazendo. Então nós temos que continuar lutando para que o homem não seja analfabeto. Eu sou radicalmente contra, principalmente quando o cidadão não é deficiente físico, tem alguma deficiência grave que o impeça ele realmente de frequentar a escola, porque diante do desenvolvimento da tecnologia a favor das pessoas hoje carentes ou portadores de alguma deficiência, você percebe pessoas com as mais variadas deficiências hoje procurando a escola, no sentido de que ele possa ser respeitado e tenha uma maior capacidade de discernimento daquilo que ele está fazendo e para poder se impor também, né? Então o cidadão, quando ele tem um nível superior, ele está dentro do serviço público, de repente, dentro dessa formação, ele ignora que nós, que a sociedade num todo, é que sustenta cargo, poder, salários, que paga o salário dele, e ele tem que ter, dentro da sua formação, noção clara de que forma ele tem que respeitar esse cidadão. Ele não pode, como autoridade, se impor, também se incriminando, porque abuso de autoridade também é crime. A partir do momento que ele impõe de determinada forma a ponto de humilhar um cidadão humilde, ele está cometendo um crime de abuso de autoridade. Essa instrução, este conhecimento, nós que somos militantes de direitos humanos, nós que atuamos na área da defesa da cidadania, nós temos a obrigação de passar para o cidadão para que ele não seja eternamente humilhado. Então, esse cidadão, o cidadão que tem um nível superior, que está ocupando cargo público, ele tem que ter a consciência de que nós, ele tem que ter o maior respeito por nós. Ele tem que respeitar o cidadão. Então, o cidadão hoje, seja ele qual for, seja lá qual, em qualquer condições que ele esteja, ao chegar diante de um servidor público, ele não tem que chegar de arrasto de joelho. Ele tem sim que se impor com respeito e exigir o máximo de respeito de quem está atendendo. Aquele que é servidor público tem que ter o maior respeito por esse cidadão. Se o cidadão se comportar de forma de que ele se sinta, né, ofendido, ele ainda tem que ter essa capacidade de entendimento de que o cidadão demonstrou a ele, né, uma falta de formação, a falta de instrução, a ponto de entender que ele está num determinado lugar, ele tem que ter um comportamento adequado. Então, falta consciência social. Eu ressalto aqui, nós devemos levantar essa bandeira, né, com significado maior, chamado consciência social. É a única forma hoje, Deca, de que nós temos para poder fazer com que toda essa aberração, todas essas coisas ruins que estão ocorrendo, deixem de ocorrer. É a formação do cidadão, é a consciência do cidadão, é a luta pela organização social, né, fazendo com que esse engodo que está havendo no nosso país, esta má-fé na organização social, onde pessoas usam as instituições como meio político, como meio de vida, muita gente se dando bem nessa vida, usando instituições para se dar bem, para a sua sobrevivência dos seus, ou de meia dúzia de safados, né? É por isso, Deca, meu caro amigo Maurício e ouvinte, que a situação está degringolando para o pior, né? Estamos vivendo momentos difíceis, com uma inversão de valores, aonde a cada dia que passa nós temos a impressão de que para você prestar você não tem que valer porcaria nenhuma. Isso está crescendo, esse conceito está crescendo, e nós precisamos combater, precisamos criar, formar mais pessoas conscientes disso, para que nos ajude a lutar contra esse descalabro social.
Doutor Severo, eu concordo com o senhor, em gênero e número grau, sobre a questão da sociedade ter que se mobilizar. E isso é um fato, todo mundo sabe que o Brasil é a sociedade, não os governantes. É a massa que constitui o próprio Brasil. É, mas veja bem, nós estamos aqui conversando numa rádio onde creio que tenha uma média de 5 mil ouvintes por minuto, né? O senhor acha possível que nós conversássemos isso numa Globo, por exemplo, onde nós estaremos atingindo milhões e milhões de pessoas? O senhor acha possível?
Eu acho que...
É impossível, na minha opinião, deixa eu só concluir, e o senhor deu a sua opinião, é impossível porque as grandes mídias estão na mão do governo e ao governo não lhe interessa que essa consciência mude. Então, falar que é necessário que a sociedade mude, isso é fato. Agora, como nós podemos fazer com que a sociedade realmente mude e crie essa consciência, depende de você conseguir abranger uma grande quantidade de pessoas em menor tempo, ou então você fazer um trabalho de semente, né, onde se duram 100, 200, 500 anos. Eu queria saber na sua opinião, como que é possível fazer a sociedade criar a consciência?
Nessa questão, eu não gosto de pensar a longo prazo, porque a situação é tão grave, Beck, que pensar a longo prazo é cair na mesmice, é utopia. Nós temos é que reagir. Eu estou com 52 anos, e o Instituto Legionário São José Tadeu tem um slogan, né? Tem um princípio: estamos fazendo a nossa parte. Dentro dos meus limites, dentro das minhas condições, eu grito os meus artigos, eu não preciso pagar para nenhum jornal publicar. Eu sei quem é quem, que realmente são simpatizantes desse tipo de ideia, de que tem que haver consciência. E quando eu escrevo exatamente nesse sentido, de chamar a atenção da sociedade para que ela reaja sem medo, porque até hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu gostaria que houvesse contestação sobre aquilo que a gente escreve, que é sinal que pelo menos foi chamado a atenção.
Nós queremos que a cada pessoa que ouve o programa da rádio, é que se crie uma atitude inicial. Se penso de 5 mil pessoas que ouvem, uma começar a tomar uma atitude efetiva e na prática, essa uma vai duplicar essa atitude para várias outras, que vai duplicar para outras, e em questão de algum prazo, muitas pessoas vão estar se mobilizando para que a realidade mude, em vez de ficarmos pessoas passivas, como o próprio Dr. Severo colocou, exercitando a nossa incompetência. Nós vamos estar, na verdade, nos mobilizando para nós evoluirmos, né? A humanidade, ela tem que evoluir sempre, em todos os aspectos, e não apenas no aspecto financeiro. Então colocamos aí que todos temos que nos estarmos sempre colocando em prática os nossos pensamentos. Isso se chama coerência. Uma pessoa coerente é aquela pessoa que fala e faz a mesma coisa. Não adianta você seguir aquele velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós temos que ser coerentes em todos os aspectos. Pensamentos, sentimentos e atitudes sempre iguais. Então, vamos aqui, nós que estamos discutindo na mesa, ou até as pessoas que estão ouvindo, que comecem a agir dessa forma. União e movimento. Eu sempre defendo esse aspecto. Se reúnam, discutam, assistam menos televisão e se reúnam mais com a vizinhança. deem mais tempos para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, conversem mais e discutam os aspectos da vida, e vocês vão perceber que aos poucos a vida começa a mudar, que parece como por mágica, mas não é apenas a única mágica que houve, é que você começou a exercitar a sua consciência e não apenas a sua personalidade diária, de atitudes passivas. Então, unam-se e se movimentem, coloquem em prática tudo o que está sendo mencionado, aproveitem essa oportunidade e comecem a fazer o Brasil mudar. Não esperem apenas que os governantes mudem, porque cada vez que ouvimos mais, percebemos que não é do interesse dos governos que nós fiquemos melhor. Então, se não é interesse deles que nós melhoremos, nós devemos fazer a nossa parte e devemos nos mobilizar. Sociedade se mobilize e comece cada um se unindo com pessoas de potencial como o Dr. Severo e pessoas que têm amor no coração para que as pessoas evoluam e não fiquem apenas estagnadas.